Defesa de Memorial, da série Promoção a Professor Titular.
Bom, então, gostaria de começar dizendo boa tarde a todos e todas, agradecer a presença, os colegas, alunos, familiares. Gostaria de cumprimentar especialmente a banca, dizer que é um prazer e ao mesmo tempo uma honra tê-los aqui, especialmente o professor Scheib, que preside. Quando eu assumi a vaga na UFSC, se não estou enganado, era o diretor do CFH. Gostaria também de cumprimentar a professora Mia, que está prestigiando aqui o evento, a atual diretora. Cumprimentar os professores que vieram fora, externos, na banca, que é um prazer ter essa oportunidade de ser avaliado por pessoas, inclusive, de outras áreas, né? Psicologia, sociologia, etc. E, claro, finalmente, ao colega Ricardo Tim de Souza, dizer que será uma satisfação e uma honra também ouvir o que você tem a dizer sobre, enfim, esses 30 anos de atividades acadêmicas. Então, o professor Chaves já deixou claro, os requisitos ao cargo de titular de carreira são dois. O primeiro já foi apresentado, Felizmente eu tive a pontuação necessária, 46 pontos. Então, hoje eu vou apresentar o Memorial de Atividades Acadêmicas, que compreende, então, enfim, esses anos todos de atividade docente no ensino superior. Eu gostaria de me desculpar em relação ao trabalho escrito apresentado. A ideia inicial era submeter, não um memorial, mas um trabalho ao estilo de uma tese, que também é faculdade, tem que escolher, E eu comecei a escrever há 2 anos atrás, é um texto que está em inglês, se chama From Philosophical Ethics to a Common Morality. E no finalzinho do ano passado eu descobri que eu teria que apresentar em língua inglesa, em língua portuguesa, desculpem. Conversei com o ex-diretor, ele disse, conversa com a próxima direção, tal. Foi somente em fevereiro que eu vi que tinha que, enfim, fazer um memorial, porque senão eu teria que traduzir tudo. Então eu fiz um pouco às pressas, tem uns errinhos, vírgulas e acentos, tem problemas e tal, mas para a versão online, eu já conversei com a Renata, eu vou resubmeter para que fique, enfim, um memorial sem problemas ortográficos e gramaticais. Bom, então eu começo dizendo que eu vou dividir em 3 partes a minha apresentação. A primeira é propriamente uma formação acadêmica, incluindo até o período do final do doutorado. A segunda parte eu chamei de consolidação da carreira acadêmica. E uma última parte é uma espécie de resumo desse trabalho, é uma apresentação breve de como eu vejo hoje a filosofia. Eu achei que seria, então, também algo interessante fazer, não apenas uma exposição mais ou menos cronológica das atividades, mas também um tipo de exposição de como eu cheguei a pensar o que penso hoje sobre uma série de assuntos filosóficos. Bom, então, 2 ou 3 dados iniciais, autobiográficos pessoais, depois eu passo propriamente para os profissionais. Eu nasci no dia 22 de janeiro de 65, numa vila chamada Paraí, que pertencia ao município de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Depois disso, os meus pais se mudaram para o oeste do estado de Santa Catarina, Seara. Então eu passei a minha infância dos 2 aos 10 anos no oeste do estado e voltei a morar no Paraí dos 10 aos 12, quando eu fui, enfim, fazer companhia e ajudar minha avó, que era viúva, e morei com o meu tio Mauro, também em Trevisão. Bom, foi então por influência da minha avó, que pretendia ter um filho padre na família, e que o meu tio Mauro Trevisan tinha tentado ser, estudou em Pelotas, no seminário Pelotas, mas desistiu. E por também pela participação assim ativa nas missas com o padre Félix Musata, estimulava a gente para colecionar santinhos, quem fosse todos os sábados à tarde à missa. Eu acabei tendo uma forte formação religiosa católica, E, enfim, por influência da minha avó, com concordância, né, influência da minha mãe, eu acabei entrando no seminário Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul, que foi quando eu tomei um contato oficial, digamos, com a filosofia. Né? Então, eu passei a minha adolescência no seminário, dos 12 aos 17 anos. Foi um período de muita leitura. Vocês estão vendo uma foto pequenininha ali, dos 5, 6 anos, né? Eu recebia uns livrinhos do meu tio Mauro, gostava muito de ler, a minha mãe me acordava cedo todas as manhãs, me fazia ler bastante, nos primeiros anos do ensino fundamental. Então eu mantive isso e o seminário estimulou bastante a leitura. Eu li muitos livros de aventura, Carmai, quase eu li toda a coleção, né? Especialmente o Winnetou, era um livro que eu lia, relia. Li muitos romances brasileiros. Comecei a ler livros de filosofia também, né? Alguns que eu mencionei no memorial, mais ligados ao existencialismo cristão. Né? Muitos livros no seminário e tal. E claro, li a Bíblia, caso não poderia deixar de mencionar aqui, inclusive algumas partes várias vezes. Né? Bom, então esse amor à leitura, ele está traduzido numa frase que eu quis colocar para vocês. Eu criei nos últimos 2 anos um caderninho, que eu ainda guardo, que se chama Crestomatia, né, de Cultura Geral. Eu li Grandes Sertões Veredas, e procurava os termos que eu não entendia e tentava fazer um pequeno texto, né? E para marcar exatamente essa a importância da leitura na minha vida, eu coloquei ali, né, uma frase: leia em consciência o seminarista, mas eu estava aconselhando a mim mesmo e aos colegas, né, para não sucumbir em aberrações de gnósticos broncos. Em seu âmago você não percebe, mas está sendo delineado por achiches intelectuais adrede preparadas por seus entes. Eu procurava as palavras, o que significava emo, achiches intelectuais e tal, né? E acabei fazendo esse texto, espero que vocês, não lendo isso, não percebam que tem uma certa paranoia aí, já, mas... enfim, foi um período também que começou ali no segundo, terceiro ano, contato oficial direto com a filosofia, né? E também uma série de crises intelectuais em relação às minhas crenças religiosas, né? Então eu mencionei ali o trabalho dirigido à filosofia, que o segundo e terceiro ano do ensino médio eu utilizei para estudar filosofia com o padre Lúcio Baumgartner, que é um livro interessante. Ele apresenta a história da filosofia, mais ou menos de forma temática também, inclui filosofia ocidental, oriental, e tem uma série de exercícios, assim, quebra-cabeças, charadas e tal. E eu fui me envolvendo assim, de uma forma bastante lúdica até, com essas coisas, e foi nascendo um amor especial pela filosofia, pela reflexão e etc. Né? Bom, eu gostaria de destacar também que o terceiro ano foi fundamental em vários sentidos, né? Tanto, digamos, quanto em relação a continuar ou não, né? A perspectiva de uma vida religiosa. O seminário foi um momento não apenas que estimulou muito a leitura, mas também possibilitou que eu aprendesse várias coisas, né? Uma delas, eu trabalhei numa gráfica, uma espécie de pequena editora que a gente tinha, onde nós publicávamos uma revistinha, um jornalzinho chamado Rumos. Eu até tenho aqui, eu não sabia se vocês iam, a banca ia verificar as coisas ou não, né? Então essa foi a minha primeira experiência, aqui eu escrevi 2 artiguinhos, né? Ainda no segundo, no terceiro ano, que começou a perceber, digamos assim, a importância de fazer certas coisas, né? E também começou a despertar em mim uma certa vontade de ser professor. Contei no memorial, não está aqui, mas eu acabei assinando como professor diante de uma editora e recebia um catálogo, e se eu vendesse 4 ou 5 livrinhos para os colegas, eu ganhava um grátis. Então eu fiz isso e fui lendo, né, também esses livros e nutrindo a vontade de ser professor, além, eventualmente, de ser padre. Bom, o terceiro ano foi, então, central, várias coisas. Uma delas, eu assumi o Grêmio Estudantil Aparecida, fui eleito, né? O Grêmio, ele promovi uma série de atividades, uma delas era, eram peças de teatro que eram apresentadas em Caxias do Sul, na região, e também promovia, assim, organizava a ida de seminaristas que tocavam violão para animar missas e tal, em torno de Caxias. E o padre Mário Pedrotti, que era o reitor na época, ele começou a cortar isso, proibir, etc. E eu fiz uma espécie de pequena rebelião no seminário. No horário de trabalho da 1h15 às 13h15, a gente não ia trabalhar, ia lá para uma pracinha que tinha, né, uma cancha de futebol, e ficava discutindo a importância dos seminaristas terem contato com a sociedade, mesmo que fossem padres, né, que conhecessem bem a realidade onde viviam. Bom, isso ocasionou um atrito muito grande. Eu já tinha, exatamente por ler o livro que está aí, que foi o livro fundamental nesse período que eu li, Porque Não Sou Cristão, do Bertrand Russell, ocasionou a minha saída do seminário. Eu saí uns 2 meses antes, com um acordo onde os padres permitiriam que eu terminasse o ensino médio lá, mas eu tinha que sair do seminário. Então foi um momento assim, onde de fato eu decidi fazer filosofia, não mais bacharelado para os seminaristas, que era durante o período diurno, mas a própria licenciatura, né? Dado que eu tinha já uma certa vontade de ser professor também, acabei influenciado por Bertrand Russell, que, enfim, nesse livro procura mostrar que as chamadas provas da existência de Deus não provam nada, né? E que a religião, no fundo, está baseada no medo da morte, né? Eu acabei me convencendo que eu teria que sair, e só não sairia do seminário se fosse covarde, porque se era verdade que a religião estava fundada no medo, eu não poderia me deixar levar por esse sentimento, né? Bom, então essa foi, digamos, esse foi o contato inicial com a filosofia oficial. Eu fiz a licenciatura plena em filosofia, então, em Caxias do Sul, né, de 83 a 86. Naquela ocasião, o professor Zamamara está aqui, ele pode confirmar, né, havia uma tendência forte de ensino na área da fenomenologia. Né. Eu fiz disciplinas de fenomenologia com o Jaime Paviani, com o Antônio Carlos Pereira Soares, com o Lino, também sobre Sartre, né? Estudamos umas coisas relacionadas à fenomenologia. Então, a minha graduação ela foi centrada na fenomenologia. Bom, ali também eu comecei a me destacar nos últimos 2 anos, porque eu comecei a trabalhar na prefeitura, numa gráfica, numa editorazinha que tinha lá, exatamente aproveitando a experiência que eu tinha tido no seminário. E reabilitei esse jornalzinho chamado Filos, né, que era do CA de Filosofia. Publiquei algumas coisas. Um dos artigos que eu publiquei, mencionei aí, foi sobre o filósofo gaúcho Hernani Fiore. Naquela ocasião nós discutíamos muito também o papel do intelectual orgânico, o engajamento e coisas assim. Então eu quis fazer uma homenagem a ele. Publiquei, fiz uma pequena apresentação e depois eu publiquei uma parte de um texto dele próprio. Então eu comecei a me destacar um pouco, né? Teve um fato fundamental, numa das aulas do professor Jaime Paviani, na aula anterior ele tinha solicitado que nós lêssemos um texto do Heidegger, eu li o texto, fiz um resumo, e no dia da aula ele perguntou quem tinha lido, né? Eu disse que tinha lido e tinha feito um resuminho, mostrei para ele, pediu para passar no quadro. Quando eu passei, ele fez assim, uma série de comentários elogiosos, que logo depois eu descobri foi a razão principal para ele me indicar, era por indicação, né, quando havia necessidade de professores na Universidade de Caxias do Sul, me indicar para ser professor de metodologia científica. Então eu comecei a minha atividade docente em 1987, exatamente 30 anos atrás, né, enquanto fazia um curso de especialização em filosofia, que também era centrado em fenomenologia, mas comecei a trabalhar as disciplinas de metodologia científica no ciclo básico, quer dizer, para todos os cursos da universidade. Enfim, adotei um livro que tinha sido escrito para essa disciplina, do colega José Carlos Queix, que é centrado numa certa aplicação do método popperiano, Karl Popper, né? Um método hipotético dedutivo falseado. Então a ideia central é, não há observação pura, né? Então o método científico não pode ser indutivo. Conhecimento científico progride identificando problemas no conhecimento existente, elabora-se uma hipótese, né? Dela se tiram certas consequências falseáveis, se submete a teste, então, a hipótese, caso ela não seja refutada, ela passa a ter um status de corroborada, quer dizer, ela continua sendo aceita, né? Hipoteticamente, até que não surjam melhores explicações. E assim se gera um certo ciclo vicioso, né, de desenvolvimento do conhecimento científico. Que, claro, é falseável, mas naquele momento eu procurava também, e entendi assim que o conhecimento científico era falseável, mas influenciado pela fenomenologia, eu achava que devia ser fundacionista em filosofia e falibilista em conhecimento científico. Bom, nesse período também eu propus e foi criada uma revista lá, foi criada no departamento, isso foi em 87, o primeiro volume, chamada Revista Conjectura, por aí vocês, só pelo nome vocês veem a influência popperiana, né, até no título da revista. E, enfim, eu tenho um artigo sobre Heidegger, exatamente como resultado, ele resultou uma das disciplinas aí do curso de especialização em filosofia. Em Caxias do Sul, no departamento, também, brevemente falando, eu assumi a chefia num certo período, promovi alguns eventos sobre Husserl, sobre Heidegger, sobre fenomenologia, melhor dito. Fiz um pequeno projeto de mestrado, na ocasião o professor Jaime Flaviani queria que fosse na área de educação, porque enfim, a área de filosofia era um pouco fechada, né? Assim, não se acreditava na possibilidade de abrir. Mas foi em função disso, enquanto chefe, que nós fomos atrás de professores, contratamos o professor Raul Marques para atuar na área. Ele criou um curso de especialização em ética e filosofia política, que foi uma espécie de germe inicial da proposta de mestrado, né? Também visitei algumas universidades italianas, né, uma viagem oficial, onde nós contratamos na Universidade de Padova o professor Gregório Piaia, que se juntou, disse que colaboraria como professor visitante nesse projeto. Então foram algumas atividades ali que eu desempenhei durante o período que eu trabalhei em Caxias do Sul, que foi até início de 94. Bom, eu queria dizer algo também sobre essa formação no sentido do ver fenomenológico, né? Quer dizer, eu fiz um projeto de mestrado em 87, no finalzinho de 87, fiz seleção na UFRGS, pretendi estudar a questão do método fenomenológico aplicado às ciências humanas. A ideia era, fundamentalmente, limpar um pouco as ciências humanas de uma certa contaminação ideológica que se percebia e que a fenomenologia poderia ser, então, uma forma de mostrar que é possível um conhecimento puro, né? Eventualmente, por exemplo, uma intuição essencial do ser humano e a descrição fenomenológica a partir dessa intuição intelectual possibilitaria, então, essa filtragem, digamos, ideológica das ciências humanas. Então, eu fiz seleção de mestrado na UFRGS para estudar com o professor Lindo Stein, conhecido heideggeriano, né? No Brasil, talvez melhor, mais respeitado. Mas logo no primeiro ano eu comecei a fazer disciplinas também, uma área até então desconhecida para mim, filosofia analítica. Logo no primeiro ano, em 88, fiz uma disciplina sobre o Tratados Lógico-Filosóficos, com o professor Baltazar Barbosa, que me impressionou muito, né? Tanto o estilo de dar aula do professor Baltazar, quanto a leitura do Tratados Lógico-Filosóficos. Eu lembro de lê-lo, relê-lo naquele semestre e nada entender, né? Então, pareceu para mim um desafio enorme de querer entender esse livro. A edição que é a tradução do Gianotti, ela tem também uma introdução do Bertrand Russell. Então, lembrando das minhas leituras sobre o Bertrand Russell, né, eu fui começando a querer me aproximar mais da chamada filosofia analítica. A professora Maria de Lourdes Borges está aqui, pode ajudar, né? Quer dizer, o professor Baltazar era uma presença marcante lá no programa e eu gostava do estilo tutorial de trabalhar, né? Eu achava que naquele momento eu precisava um pouco de um tutor e não apenas de um orientador, assim, com uma boa capacidade especulativa, que é o que eu acho que é o melhor que o Stein tem, mas ele perde trabalhos dos alunos, né, deixa as pessoas, né. Foi assim então que eu citei o Delamar porque isso foi uma coisa importante também na minha virada, minha conversão da fenomenologia para a filosofia analítica. Eu não lembro se foi em 92 ou 93, eu visitei o Delamar que estava fazendo sanduíche em Louvain. Nós fomos para os arquivos Russell, não sei se o Delamar lembra. Eu peguei o livro do Heidegger, né? Sein und Zeit, e fiquei tentando ter uma intuição intelectual, né? Da essência do Dasein, para depois poder descrevê-lo fenomenologicamente. Né? Como o santo não baixou, eu resolvi abandonar a fenomenologia, né? E comecei a tentar praticar o que a gente chama de análise conceitual, que é um método um pouco diferente na filosofia. Né? É uma tentativa de estabelecer condições necessárias e suficientes para aplicar um conceito, criar uma boa definição, uma regra que estabeleça, enfim, uma boa compreensão de certos conceitos, certas categorias fundamentais da filosofia. O Baltazar era um excelente professor, sempre apresentava as análises sobre o saber e a ação. Não via ele nunca fazendo esqueminhas e outras coisas. Mas eu comecei a nutrir assim, uma certa ambição de querer aplicar esse método a outros conceitos. Então foi isso que eu fiz, depois vocês vão ver, no meu doutorado e nos anos que se seguiram, metodologicamente, ainda é o que eu tento fazer. Bom, também circulava na URGS o Ernst Tugendhat, o professor alemão, filósofo alemão importante, que se dizia filósofo analítico, criticava muito Heidegger, né? Então tudo isso foi contribuindo para que eu deixasse de lado, de fato, a fenomenologia naquele momento e procurasse trabalhar com filosofia analítica. Eu fui resgatar um pouco da fenomenologia, não mais nessa vertente husserliana de intuições eidéticas, né? Mas recentemente quando eu li algumas coisas sobre que aproximam um pouco o segundo Wittgenstein e a fenomenologia. Né? E concebem a tarefa da filosofia como sendo puramente descritiva. Então, acho que aí, eu não vou dizer que eu abandonei definitivamente, mas tem essa superação em relação à perspectiva russeliana. Bom, eu fiz o meu mestrado, então, em filosofia, acabei deixando de lado a fenomenologia. Eu fiz sobre ética e linguagem no Tratados Lógico-Filosóficos, né, a dissertação, que é um livro que está publicado pela Edusky, a nossa editora aqui, está na terceira edição, esgotada desde 2006, 2007. Né? É uma pena que não se tenha condições de publicar novamente, porque é um livro escrito em forma de diálogo entre Bertrand Russell, filósofo que eu li lá no seminário ainda, e o Wittgenstein, e ele é bastante agradável, assim, até onde posso ver, de ler, etc. As pessoas dão feedback dizendo que gostam de ver essa forma dialógica, né, de apresentação da dissertação. Bom, quais são as ideias fundamentais da minha dissertação de mestrado? Então, eu começo, como o professor Baltazar Barbosa fazia, apresentando kantianamente os limites do dizível. O Wittgenstein diz que a filosofia é uma crítica da linguagem. Alguns comentadores dizem que, então, a gente pode entender o Tractatus como uma crítica da linguagem pura. Então, se estabelecem condições de possibilidade de todo e qualquer sistema de representação, que é o que significa linguagem aqui. Né? Por exemplo, que os nomes tenham referência a objetos, que eles estejam combinados proposicionalmente, que a forma lógica de combinação seja idêntica à forma da realidade, etc. Bom, disso então se segue a distinção entre dizer e mostrar, porque essas coisas elas não são dizíveis. Né? Elas se mostram apenas nas proposições bem construídas que nós fazemos cotidianamente. Podem ser verdadeiras ou falsas. Eu procurei, a partir então desse conceito do mostrar, entender um pouco a ética, que tem a ver então com uma certa identificação do Wittgenstein, de que ela pertence ao domínio do místico, tanto quanto à lógica, tá? Não é um misticismo, é só que pertence ao domínio do que não pode ser dito, que pressupõe que há algo, né? Mas também mostra que a questão tradicional da metafísica, porque há o ente e não antes nada, ela não se pode respondê-la proposicionalmente. Bom, então eu desenvolvo um pouco isso, ali tem um pouquinho de influência do Baltazar ainda, a distinção entre dizer e falar, o falar como um subtipo de mostrar, né? Tentando então fazer ver que o que Wittgenstein quer no Tractatus, ao contrário do que a leitura positivista do Círculo de Viena fez nos crer é separar ética e ciência para salvaguardar a ética. Então, ele não subscreve um cientificismo, ele ao contrário critica o cientificismo. A partir dessa distinção, eu fiz mais uma, também aí tem o dedo um pouco do Baltazar. A distinção é entre um falar, um calar, num sentido lógico, filosófico e num trivial. Então, a última sentença do tratado sobre aquilo que não se pode falar deve se calar, impugna as fundamentações da lógica e da ética, mas não juízos morais cotidianos. Então, a chamada segunda parte do tratado seria composta pela moralidade comum humana, diferentemente das perspectivas fundacionistas da tradição filosófica. Bom, e aqui sim não tem dedo Baltazar, é uma contribuição minha. Baseado nisso, eu fui um pouco mais longe, quer dizer, eu defendi que não tem quietismo no Tractatus, esse calar é só um calar lógico-filosófico, né? E eu li Kierkegaard, gostei muito do que eu vi no Kierkegaard, o Wittgenstein dizia que ele era um dos maiores filósofos, né, do século XVIII, e fiz a distinção entre um silêncio imoral e um silêncio moral, defendendo que ali no finalzinho do Tractatus teria um silêncio moral, que é nos calarmos sobre prova, existência de Deus, fundamentação última da moralidade, coisas assim, mas não um silêncio que eu consideraria então imoral, diante, por exemplo, de uma pessoa que inventa uma calúnia sobre uma outra, que a gente pudesse ficar calado. Né? Quer dizer, o próprio Wittgenstein, na conferência sobre ética, disse que nós temos que denunciar esse tipo de coisa. Então esse foi o meu primeiro trabalho, digamos, de fôlego, a dissertação de mestrado. Né? Para terminar a apresentação da primeira parte, eu gostaria então de dizer que eu fiz seleção aqui na USP, né? Finalzinho de 93, assumi em 94, desempenhei atividades normais os dois primeiros anos de ensino, pesquisa e extensão, né? sem muito destaque, pensando em terminar o meu doutorado, iniciado na URGS em 93. Eu já tinha, inclusive, bolsa sanduíche assegurada pela CAPES para ir para Pádova, estudar com o tradutor das investigações filosóficas, o professor Pio Bizan. E o projeto de pesquisa que eu desenvolvi aqui era aquele com o qual eu entrei no doutorado na URGS, que chamava Análises Filosóficas da Linguagem Moral, que foi aqui rebatizado por influência, digamos, da Ética de Virtudes, que eu acabei enviando para o professor Ludger Konefelder na Alemanha e o Andrew Woodfield na Inglaterra. Sentia que eu deveria crescer tanto quanto a saída de Caxias para Porto Alegre. O doutorado não estava sendo assim muito estimulante e eu queria fazer o meu doutorado fora. Então foi o que eu fiz. Acabei decidindo ir para Bristol, na Inglaterra, na Universidade de Bristol, desenvolver esse projeto. Como ele tinha uma relação com ética de virtudes, no início estudei com um professor lá da ética de virtudes e depois troquei novamente de orientador. Né? Os meus alunos não troquem tanto de orientador quanto eu fiz na vida. Né? Lá também eu mantive um contato próximo com Ernest Tugendhat, que no fundo foi ele que disse: termine o doutorado na Inglaterra, não na Alemanha, se você pode, né? Porque enfim ele considerava a filosofia analítica melhor do que a filosofia praticada na Alemanha naquela época. A análise filosófica da linguagem moral envolvia muito o trabalho dele, que eu acabei deixando de lado porque ele não era muito conhecido lá. Então, num encontro em Londres, a gente discutiu e tal, eu disse que ele levaria adiante as pesquisas em relação à filosofia dele, o que de fato eu fiz. Então, resultou mais tarde num livro, que eu só vou mostrar para vocês aqui. Então eu acabei publicando um artiguinho lá durante o doutorado que está na revista Cogito sobre a filosofia dele, a ética do respeito universal, e alguns anos mais tarde eu organizei um fast shrift para ele, que chama Verdade a Respeito, publicado aqui na nossa série Ética. Então troquei um pouco o tema, tá? Fiz uma tese que chama Intrinsic Value, Analyzing Moore's Ethics, defendi em 2000, depois traduzi, que está também publicado aqui a segunda edição na série Ética, agora também da nossa editora. Né? Bom, assim como eu fiz então com a dissertação de mestrado, eu vou comentar um pouquinho a tese de doutorado. Também do período do doutorado resultou uma contribuição para esse volume do British Philosophers, um artigo sobre Moore e eventualmente outros pequenos trabalhos. Então o que eu faço na minha tese de doutorado? Uma análise conceitual, no sentido estrito, me pergunto sobre condições necessárias e suficientes, PVA hora X e atribuição de valor intrínseco ocorrem. Então, estabeleça as três condições, P escolhe X, X é valioso, precioso em si, isso pode ser bom, correto, belo, etc. Né? E finalmente, P está tendo X por ele mesmo, por X mesmo. Né? Então, esse modelo de análise, acho que foi por isso que me deram o título de doutor, né? Faz uma certa contribuição, é uma análise nova desse conceito, que permitiu eu repensar várias questões metaéticas ao redor da filosofia de Moore, como alguns sabem, é o criador da metaética contemporânea, né? Mas também de questões normativas e aplicadas. Então, eu ali apresento uma solução ao paradoxo da análise, que eventualmente, não sei, no nosso diálogo a gente pode discutir um pouco, né? Mostro que bom é indefinível e não analisável somente em termos naturais e metafísicos, mas não per se. Eu fecho o chamado argumento da questão aberta contra uma certa linha predominante hoje de Murianos, né? E reconstituo uma versão da falácia naturalística baseada na ideia de um erro categorial. Então qualquer definição naturalista ou metafísica de bom comete um erro na categorial, exatamente porque bom é um conceito sui generis, propriamente ético. Bom, além disso, aquela análise, a segunda condição, onde eu coloco bom e correto, me permite defender o que eu chamo de tese da não prioridade. Então eu procuro superar dicotomias na ética normativa entre teorias deontológicas e teleológicas, né? E aplico esse conceito para algumas questões práticas, tentando mostrar, enfim, que tanto atos quanto qualidades de caráter podem ser intrinsecamente valiosos. Bom, então essas foram as ideias que foram defendidas, enfim, na tese doutorada em 2000. Então aqui termina a primeira parte, a formação acadêmica. Eu passo para a consolidação da minha carreira. Então, o primeiro período que eu separei no memorial é de 2000 a 2006. Né? Foi um período intenso. Voltei cheio de gás, né, com vontade de trabalhar, doutorado. Começo ali com a parte de extensão, que eu acho que é o ponto mais fraco da minha vida acadêmica. Né? A única coisa que eu fiz assim, um pouco mais relevante foi ter criado o SAP, Seminário de Pesquisas Éticas, que reúne alunos do curso de filosofia e outros alunos da universidade, e ocasionalmente contou com presença de pessoas propriamente da comunidade. Né? Então, por exemplo, o meu professor de piano, o Álvaro, executou uma pequena pecinha, sei que o Ricardo gosta de música também, que o Wittgenstein compôs, não sei se você conhece, e a gente discutiu como aquilo era associável ou não à filosofia do Wittgenstein, né? Em alguns encontros do SAP. Atividades administrativas, a primeira delas foi coordenador de pesquisa, onde eu reabilitei as pré-publicações, exatamente porque eu gosto de fazer essas coisas. Quando eu assumi a coordenação do NEFPO, quando nós criamos, então, o NEFPO é núcleo, né, de ética e filosofia política, quando nós criamos a série Ética, que hoje tem 14 volumes, eu já mostrei aqui dois para vocês, mas estamos planejando o 14º já. Então, é a segunda maior série da nossa editora, só pede para a série didática. Criamos a revista Ética, Qualis 2, que eu acho que foi um sucesso. Fui editor por 3 anos e eu acho que parte do segredo do sucesso foi que a gente trocou seguidamente o editor, né? O Pinzani sucedeu, depois o Delamaro, o Denilson, a Maria de Lourdes, hoje a professora Milene coordena, quer dizer, não ficou nas mãos de uma pessoa, mas ela é realmente institucionalizada. É a dois, né? Então está no grupo de excelência. Fui chefe de departamento, naquele período a principal coisa que fizemos foi uma reforma curricular e o primeiro plano político-pedagógico do curso, que até então não tinha, que é o currículo que vale até agora, né? O professor Celso trabalhou numa nova reforma que vai ser implantada então, a partir do ano que vem. Então, durou aí 12, 13 anos aquele trabalho. E iniciamos, enfim, a discussão, mandamos um projeto para Brasília e tudo, e o EAD, né? Nosso curso de filosofia. Ele tem uma modalidade na licenciatura à distância e ele começou em 2006 ou 2007, eu acho, por aí, né? dizer, oficialmente em alguns polos, enfim, que foi uma tentativa de contribuir para a formação de professores de filosofia no ensino médio, dado que a gente tinha, enfim, aqui em Santa Catarina, desde 2001, filosofia como um componente obrigatório no ensino médio, e 2006, eu acho, foi oficializado, né, no Brasil todo, como obrigatório. Ensino, eu em geral trabalho disciplinas de ética 1, 2, eventualmente outras, filosofia política, filosofia da linguagem, de vez em quando uma história, né? Então, atuei ali na graduação, no mestrado naquela época, em dois cursos de especialização, um aqui da universidade, em biossegurança, e outro duas turminhas de gestão hospitalar em Chapecó e Blumenau, eventualmente, assim. Eu não vou entrar nesses dados, porque não é o espírito do memorial, né? Então não vou citar, mas tem ali o número de dissertações, de mestrado, doutorado que eu concluí, tem os eventos que eu participei, os pareceres que eu fiz, bancas, etc, etc. Olhando para trás, depois de 30 anos, é demais. Acho que ele tem feito um pouquinho menos e melhor. Isso está no Lattes, então não faz sentido expor aqui, né? Também os capítulos de livros, os artigos, né? Os livros propriamente eu estou mostrando aqui. Nesse período eu desenvolvi dois projetos de pesquisa, um sobre a teoria ética do Herr, partindo de uma questão metaética da teoria dele, chamada prescritivismo universal, discutindo a relação com uma teoria normativa, quer dizer, que medida dessa teoria metaética se segue um utilitarismo kantiano, e seja lá o que isso significa, né? Então, desse período resultou um dos livrinhos de bioética, esse que eu tenho publicado pela DPA, que está esgotado também, mas a DPA faliu e a gente não consegue reeditar mais os livros, né? E o outro projeto de pesquisa foi Seguir Regras, foi então quando eu voltei um pouco a estudar mais sistematicamente o segundo Wittgenstein, no debate metaético entre cognitivistas e não cognitivistas, supostamente no Tractatus, como vocês viram, né? O Wittgenstein foi não cognitivista, e há uma discussão entre comentadores se ele teria se tornado cognitivista no segundo período, né? Quer dizer, que possibilitaria que a gente pensasse que juízes morais são portadores de valor de verdade. Bom, esse projeto eu consegui apoio do CNPq desde 2004, tive a felicidade de ter sido reclassificado em 2006 para 1B, o que mostrou, assim, na minha opinião, um certo reconhecimento do meu trabalho, das minhas publicações, da pesquisa e tal, né? Nesse período também eu queria falar, porque esse é um livrinho pequenininho, mas que eu tenho um carinho especial. Esse, na verdade, foi o primeiro trabalhinho que eu fiz de bioética, onde eu apresentei tanto no MBA de gestão hospitalar, quanto no curso de biossegurança, e que depois, por convite do professor Dennis Rosenfield, eu acabei enviando para a ZAR para publicar em 2002, acho que foi finalzinho de 2002 e início de 2003. Esse livrinho ficou, entre aspas, proibido de ser publicado, né, lá na ZAR, e como a perspectiva era que saísse logo, eu quis saber por quê, entrei em contato com o Dennis foi atrás, com a Clarice ZAR, e descobriram, o professor Dennis descobriu que esse livrinho tinha posições muito corajosas, pessoais, e que a ZAR tinha problemas de publicar isso. Eu já vou explicar quais são, né? Depois, por um acordo que o professor Dennis conseguiu para que eu amenizasse a linguagem, né, o livrinho acabou sendo publicado quase junto com esse que eu tinha enviado então para uma outra editora, achando que esse não sairia nunca. Então, infelizmente, eu tenho dois livrinhos com o mesmo título, né, Bioética. Esse eu consegui fazer, colocar um subtítulo, Princípios Morais e Aplicações. Mas esse ele é um livro que discute mais os fundamentos filosóficos, né? Há um engajamento aí com filósofos maior do que propriamente isso. Eu já vou dizer, então, o que, que esse livrinho apresenta. Enfim. Eu parto de uma teoria que é predominante, tanto academicamente quanto no Brasil. Ela é base da nossa resolução, hoje 466, que trata da eticidade da pesquisa envolvendo seres humanos. Então, as pessoas que participam de comitês
na universidade sabem, né? Em geral, a gente precisa seguir esses quatro princípios a respeito à autonomia do sujeito de pesquisa, não maleficência, beneficência e justiça. Então, o que eu faço é uma exposição dessa teoria. Nesse livro, eu faço uma discussão de se essa base metaética intuicionista é sustentável ou não, né? Dado que, de fato, há quatro princípios prima facie, e a ideia rossiana é que não seja possível subsumir a um único princípio, por exemplo, imperativo categórico, princípio de utilidade, né? Bom, depois disso eu faço uma aplicação, algumas questões de bioética, né, mais práticas, questões relacionadas com o início da vida, defendo a permissibilidade da fertilização in vitro, defendo o uso de células-tronco para pesquisa, defendo a interrupção de gestações em casos, por exemplo, de doenças gravíssimas, e foi esse um dos motivos que supostamente eu teria sido censurado. Tá? Nada muito progressista, tá? Uma coisa que o Supremo Tribunal depois reconheceu. Tá? Aliás, esse livrinho foi citado no processo, dando apoio, né, à Associação dos Movimentos, a Associação dos Deficientes Físicos fez um apoio, um amicus curiae, a essa pesquisa, e esse livro foi mencionado. Então, mostra um pouco a pertinência do trabalho. Depois eu defendo também, claro, acho que isso talvez possa ter assustado um pouco, né, a permissibilidade da eutanásia voluntária em certos casos, por exemplo, pessoas idosas com doenças gravíssimas, né, onde o tratamento é fútil e etc. Bom, eu vou voltar um pouquinho depois a comentar quando saiu a segunda edição desse livro. Né? Eu queria dizer brevemente também algo sobre o meu primeiro pós-doutorado, né? Foi algo que eu separei ali no memorial. Eu fiz de 2006 a 2007 em Michigan, em Ann Arbor. Lá atuavam filósofos que trabalham com ética, que centram o trabalho em metaética. O Stephen Darrow eu tinha conhecido na Inglaterra, é conhecido por uma espécie de construtivismo kantiano, uma perspectiva da second person. Né? O conceito que eu trabalhei mais, que influenciou mais a minha perspectiva de trabalho posterior, foi o cuidado racional. Mas lá atuava também o Alan Gilbert, defende uma posição não cognitivista, o expressivismo de normas, e o professor Pete Rayton, que é um realista, que defende uma perspectiva naturalizada. Acho que foi um dos anos que, assim, teve um impacto maior na minha vida filosófica, porque eu percebi, nós nos encontrávamos ali, Ethics Lunch, toda quarta-feira, num restaurante chamado Madras, de comida indiana, e nós passávamos 2 horas, o Darrow, o Rayton e o Gilbert discutindo as próprias teorias. Eles discutindo, eu tentando fazer perguntas, e foi ali que eu senti a necessidade de ter que fazer uma teoria metaética própria. Porque, bom, eu já vou mostrar como eu fui desenvolvendo ela, eu chamo de cognitivismo prático, né? Mostrou como a filosofia pode ser, de fato, feita, discutindo questões, problemas, tentando fazer avançar o conhecimento teórico e assim por diante. Bom, então ali eu sugeri a tradução de 7 artigos desses autores, está publicado na nossa editora, também no livro que chama Metaética, um dos poucos trabalhos que tem no Brasil sobre isso, algumas tendências. Foi lá que eu concluí também o livro Verdade e Respeito, traduzi para o inglês um artigo meu chamado Facto da Razão, que acabou sendo publicado no livro Kant em Brasil, organizado pelo professor Frederick Rauscher, que conta inclusive com um artigo da professora Maria de Lourdes, que está aqui. Quer dizer, isso aqui foi uma seleção dos melhores trabalhos sobre Kant, que foi publicado nos Estados Unidos. Bom, além de artigos, então, o que resultou desse período foi esse trabalho, Seguir Regras, que está publicado lá pela Universidade de Pelotas, onde eu apresento, a partir de um estudo das investigações filosóficas, influenciado, inspirado por Wittgenstein, as ideias básicas do cognitivismo prático. Então a ideia é que existe sim saber moral, ele não é do tipo saber que, não é uma crença verdadeira, não é uma crença justificada em proposições verdadeiras, mas é um subtipo de saber como. Então eu fiz uma análise conceitual de saber como, né, estabeleci que, enfim, é uma certa capacidade adquirida de seguir padrões normativos, diferencio subtipos de saber como, né, o técnico, o artístico e o propriamente moral, e defendo que o saber moral é um subtipo de saber como, que pressupõe uma valoração intrínseca, então eu conecto isso com meus trabalhos de doutorado, né? Por exemplo, e aí vem uma certa reformulação que eu fiz da teoria do cuidado racional do Darwin, alguém sabe como cuidar, por exemplo, respeitosamente de alguém, de um indivíduo frágil, não? Isso seria, então, algo que tem uma objetividade, esse saber como, a gente pode estabelecer um conjunto de normas, incluindo regras e princípios objetivos, universais e assim por diante. Então é isso que eu chamo aí de nova epistemologia moral, a ideia de que há saber moral e ele é um subtipo do saber como. Né? Eventualmente a gente pode discutir depois. Outro ponto, digamos, uma etapa, né, importante da minha carreira acadêmica foi esse período de 2007 a 2014, quando eu voltei do primeiro pós-doutorado. Continuei com atividades ali de ensino, disciplinas de ética, extensão USAP, desenvolvi dois projetos de pesquisa, o Dilema da Metaética e sua dissolução, e o projeto Repensando as Bases Metaéticas da Bioética, quando então eu tive, em 2014, com esse projeto, a reclassificação para 1C, no CNPq, que é a posição que mantenho até agora. Me envolvi diretamente no ensino distância, em vários polos, né, no interior de Santa Catarina, participei de grupos de pesquisa, UFMG, Rio de Janeiro, participei juntamente com o professor Delamar Dutra da coordenação do pós-graduação em filosofia, primeiro como subcoordenador, depois como coordenador. Quando assumi, nós éramos 4, né, passamos para 5 e logo em seguida passamos para 6. Né? Então foi uma ascensão assim, rápida, e eu felizmente tive a felicidade de estar em Brasília, na CAPES, na avaliação, ouvindo os elogios ao nosso programa, o quanto ele tinha de fato amadurecido e se consolidado como um grupo de excelência. Bom, aí de novo tem os eventos que eu participei, né, só estão mencionados. Eu citei uma certa concentração em pesquisas bioéticas, tanto em palestras, no CREMESC, no CREMERS. Ajudei a organizar o 10º Encontro Brasileiro Sociedade Brasileira Bioética, no Centro-Sul, com o professor Bruno Schlempler, né, ex-reitor, e assim por diante. Continuei a interlocução com kantianos, o Rauscher principalmente, saíram bons trabalhos. Acho que foi um dos pontos altos também da minha produção intelectual. Eu comentei um trabalho do professor Rauscher, ele respondeu a minha crítica, a interpretação idealista da metaética da filosofia moral kantiana, então isso está publicado nesse livro. Enfim, acho que foram coisas assim relevantes que aconteceram dentro de todas as coisas que eu publiquei. E claro, a elaboração, isso sim me deu muito trabalho. Usei um pouco do pós-doutorado em Michigan e depois trabalhei muito para produzir um manual que eu chamo Ética, que é o livro-texto usado no EAD. É que é uma história da filosofia moral, um volume enorme, agora ficou umas 700 páginas, e que eu acabo usando também nas disciplinas de graduação como um subsídio. Né? Nesse período surgiu também esse livro comemorativo aí ao Wittgenstein. Foi organizado por dois pós-doutorandos, a Janine Sattler e Arturo Faturi. Hoje a Janine Sattler é nossa colega aqui, depois de ter feito doutorado no Canadá, foi minha orientanda de iniciação científica, mestrado, e depois de ter passado 2 anos por Santa Maria, ela é nossa colega. Então é talvez um dos exemplos do sucesso das minhas orientações. Assim. É claro que há vários outros, mas E o professor Arturo Faturi é professor na Federal da Fronteira Sul hoje. Eu queria mostrar, porque depois vai voltar, esse livro também, que republicou um artigo meu, publicado originalmente na Bioethicos, quando eu falei que reformulei a teoria do cuidado racional em termos de cuidado respeitoso, né? Usando aquela epistemologia moral que eu apresentei, foi republicado uma trilogia pela São Camilo, e o segundo volume traz exatamente como subtítulo sobre o cuidado respeitoso. Então, mostra que o conceito que eu vim desenvolvendo teve um certo impacto assim, em áreas que são importantes da bioética no Brasil. Eu acho que isso é tudo que eu tinha que dizer sobre a consolidação acadêmica. Ah, não. Tenho mais isso só para fechar o que, digamos, eu considero, talvez, estudo predominante dos últimos 10 anos da minha vida, né? São os debates metaéticos e normativos da bioética. Então, em 2015, saiu uma segunda edição do livrinho Bioética, onde eu reconstituo os avanços que a gente teve desde 2003, 2004, quando saíram os meus primeiros trabalhos. Tá? Então, um deles é a Lei de Biossegurança, de fato, autorizou pesquisas com células-tronco. Eu hoje defendo uma mudança na Lei de Biossegurança para tornar possível engenharia genética em células germinativas humanas. Tá? Então, nós temos que aperfeiçoá-la. O Supremo Tribunal, ele criou uma jurisprudência permitindo o aborto em casos de anencefalia. Vejam só, não tinha nada revolucionário lá no meu livrinho de azar, né? Eu acho que isso deveria ser estendido a outros casos de doenças gravíssimas, por exemplo, microcefalia, hidrocefalia, quer dizer, com certeza essas, devia ser permitido nesses casos também. Né? Nós aprovamos as diretivas antecipadas de vontade, que foi um documento que a gente discutiu aqui em Florianópolis, coordenado pelo professor Bonamigo, eu não lembro, o Theo, na frente do Itacorubi, aí do cemitério amarelo. A minha sugestão é que não fosse diretiva, mas diretrizes, mas ficou diretivas, então ficou. Enfim, tem outras coisas que foram avanços, e no final tem uma justificativa por que republicá-lo, quer dizer, há outros problemas na área de bioética que a gente precisa avançar ainda no Brasil. E o que a gente está vendo é o contrário, a gente parece estar regredindo a passos largos nesse governo. Né? Eu fiz um pós-doutorado em 2016, um segundo, né? Com isso acho que termina essa fase, em Oxford, no HERO, Center for Practical Ethics. Foi um ano maravilhoso, extremamente produtivo. Acho que foi um dos mais significativos em termos de resultados. Né? Assim como eu fiz no primeiro pós-doutorado, tive que tirar um tempo para terminar trabalhos, então foi o livro Morality in Life, que saiu na Itália. Publiquei alguns posts, né, no blog que eles têm, é um blog muito interessante, muito tem um impacto importante na comunidade filosófica e trabalha com ética. Publiquei um artigo chamado Knowing How to Care, então tá aplicando ali a minha epistemologia moral a questões de bioética, né? No Journal of Medical Ethics, que eu acho que é a segunda melhor revista de bioética do mundo, só perde para a americana. E saiu um livro, que está ali, Care in Respect in Bioethics, foi publicado no ano passado. Então, as produções foram bastante grandes. Bom, para concluir, de fato, né, não tem mais duas coisinhas, dois slides só, estou terminando essa parte. Eu coloquei algo sobre a repercussão internacional do meu trabalho também, dizer os dois livros que eu já citei, de bioética, publicados no exterior. O que tem ali que não apresentei ainda é esse livrinho chamado La Ética em Wittgenstein e o Problema do Relativismo. Foi traduzido por um aluno de doutorado meu. Eu fiz três conferências no contexto de um projeto de pesquisa na Universidade de Valência. E ele tem... digamos assim, tido uma ótima repercussão. Um professor da Universidade de Valência, chamado Sam Félix Vidarte, é um interlocutor nesse meu debate sobre se o segundo Wittgenstein tornou-se relativista ou não. Ele acha que sim, eu defendo que não. Então, esse projeto de pesquisa foi um projeto interessante que foi desenvolvido conjuntamente. duas coisas para dizer, desculpem aqui o elogio, talvez seja muito elogio, né, a mim mesmo, eu tenho que convencer a banca que eu mereço ser titular. Acho que coroa, assim, as minhas realizações, os dois convites que eu obtive no ano passado. Um para participar desse consórcio global sobre pesquisa, coordenado por uma professora, a professora Elina Sinch, da Oxford University, que vale por 5 anos, reúne em torno de 50 pesquisadores do mundo todo, Estados Unidos, Europa, África, Ásia. Enfim, eu fui convidado meu nome foi sugerido para trabalhar na área de ética da neurociência, não neurociência da ética. Fui indicado pelo professor Julian Savulescu e é um trabalho que vai redirecionar um pouco as minhas pesquisas agora nos próximos anos. Então eu vou começar a trabalhar um pouco mais de seriedade nas interfaces entre bioética e neuroética. E outro foi um convite que foi feito para dar aula nos Estados Unidos pelo Frederick Rauscher, para a gente levar adiante as nossas discussões sobre bases metaéticas da filosofia moral kantiana, que é quando espero concluir, eu vou então de 2017 a 2018, o primeiro ano acadêmico lá, que é quando então espero concluir esse livro que eu já anunciei para vocês e publicar nos Estados Unidos. Aqui tem, só para ilustrar um pouco a receptividade do meu trabalho fora do país, né? Tem, claro, são blurbs, né? São elogios, nunca ninguém comprou um livro em inglês com críticas atrás, sempre são elogios esses comentários, né? Mas como aqui foram elogios de pessoas que eu respeito muito e dizem coisas que, num certo sentido, me emocionaram também, eu quis mostrar porque eu acho que muitos levaram a sério a proposta de um cuidado respeitoso. Eu sei que está difícil, não dá para ler, mas a primeira do Stephen Darrow diz isso, que a bioética tem um dilema, por um lado cuidado, por outro respeito, e que eu faço um esforço enorme para mostrar a congruência dessas duas coisas, evitando indiferença, e, por um lado, individualismo, e paternalismo, por outro. Né? Não vou comentar todas, só mais duas observaçõezinhas. Uma do Peter Rayton, que esteve aqui a meu convite como professor visitante no programa. Ele foi o que mais me entusiasmou a desenvolver uma epistemologia moral baseada no saber como. E aqui ele diz que é um enfoque bastante original, que o que eu chamo de cognitivismo prático, de fato, consegue mostrar que cuidado e respeito podem estar em tensão, mas não são, digamos, atitudes excludentes, né? Que o cuidado respeitoso faz sentido. E a última é a observação do Rauscher, que reconhece de alguma maneira que eu consigo, nesse conceito e com essa epistemologia moral, superar as divisões na ética normativa entre teorias consequencialistas, deontológicas e de ética de virtudes. Não é, se é verdade, não é pouca coisa. Bom, para encerrar, desculpa, eu já passei um pouco, né? Começamos atrasados, mas eu passei bastante. Como vejo a filosofia? Eu apresentei como última parte do memorial, então, um resumo desse livro From Philosophical Ethics to a Common Morality, que apresenta o modo como eu vejo hoje a filosofia. Então, eu só vou ler. Eu defendo uma visão sistemática de um pensamento, que é, ao mesmo tempo, um modo de vida, baseados na função protagonista da filosofia enquanto busca de sabedoria. Acho que isso não é trivial, precisa ser resgatado. Isto é, no saber como agir corretamente e viver bem, essa é a minha definição de sabedoria, então, e não em mitos, dogmas, preconceitos, crenças, ideologias, que, reconhecendo a nossa finitude, tal como ela é, por exemplo, expressa nos limites do conhecimento enquanto saber que, leva ao agnosticismo na metafísica, evitando desse modo as perspectivas antagônicas, prima facie antagônicas, né, do cientificismo, embora eu reconheça que o conhecimento técnico-científico é a melhor expressão, a melhor realização da nossa racionalidade instrumental, e do fundamentalismo religioso, conquanto eu valorize a experiência mística e a fé no transcendente, uma perspectiva pouco agnóstica, então, né? E por conseguinte é necessariamente pluralista, sem cair num relativismo extremo, pois procura construir uma moral comumente partilhável, baseada epistemicamente no cognitivismo prático, ou seja, na capacidade adquirida de seguir normas, um primeiro princípio, né, ético, que justifica tanto regras quanto virtudes, não sendo, portanto, um cético prático, né, e com conteúdos de valoração intrínseca, especial do cuidado com o bem-estar de indivíduos vulneráveis, o que tem, na minha opinião, uma prioridade ontológica, e o respeito aos direitos inerentes da pessoa, que tem uma prioridade lógica, né, que torna possível a coexistência pacífica entre pessoas que têm crenças divergentes. Os quais são, enfim, capazes de justificar a institucionalização do Estado Democrático de Direito e legitimar um governo com sistemas públicos de saúde, educação e segurança para todas as pessoas, para que elas alcancem o projeto de vida e proteja indivíduos frágeis. Guiado pelo que é a minha simpatia em termos de governo, uma democracia agonística, tanto local quanto globalmente, enfrentando, enfim, os diversos desafios colocados pela bioética, ecoética, zoética, neuroética, e sendo assim capaz de realizar concomitantemente o bem pessoal e o bem comum, superando a agonia existencial e, portanto, construindo um mundo mais belo, justo e feliz. E assim eu termino, desculpe demorar um pouco mais. Muito obrigado.
Este foi o registro da defesa de memorial do professor Darley Dallagnol, realizada no dia 6 de julho de 2017, no auditório do MARC. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Apigal Abrito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas com o nome Cadência para Sete Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o Glipe.